Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o deputado Geraldo Naves, que aqui já está convidado, para auxiliar os trabalhos da mesa, procedendo inicialmente à leitura do expediente.
Mensagem 225/2010 do Poder Executivo. Solicita a retirada de transmissão do PL 1627/2010, encaminhada através da mensagem número 143/2010. Mensagem 226 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que estabelece normas gerais sobre a realização de concursos públicos de provas ou de provas e títulos no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo do Distrito Federal. Mensagem 227/2010 do Poder Executivo. Encaminha proposta de emenda à lei orgânica que acresce seção quinta ao capítulo 5º do título 3º da Lei Orgânica do Distrito Federal, modificando a vinculação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e definindo as suas competências. Mensagem 228/2010, Poder Executivo, comunica veto parcial ao projeto de lei número 1669/2010. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, dispõe sobre proibição da aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar pelo governo do Distrito Federal, cujo teor de açúcar adicionado não conste nas embalagens. Um requerimento, deputada Érica Cocai. Uma moção, deputado Wilson Lima. E a ata sucinta da 103ª sessão ordinária de 1º de dezembro de 2010, ata sucinta da 104ª sessão ordinária de 2 de dezembro de 2010, ata sucinta da 36ª sessão extraordinária de 1º de dezembro de 2010. Solicito ao senhor presidente que dispense a leitura das atas e deem por lidas e aprovadas.
Atendo a questão de ordem, Vossa Excelência, e dou as atas que Vossa Excelência acabou de ler como lidas e aprovadas, estando presente em plenário o presidente da Casa, deputado Wilson Lima. Passo a ele a presidência desta sessão, antes, porém, cumprimentando todos os presentes da galeria que estão aqui à busca de seus direitos.
Obrigado, deputado Wilson Barbosa, terceiro secretário dessa mesa diretora. Boa tarde a todos os professores que estão à espera da votação do projeto segundo turno. Quem são os professores que estão aqui? Oh, a maioria aí, tá certo, muito bem. Sejam todas e todos bem-vindos, porque tem bendito teu fruto dentro de vocês aí, não tem? Tem bendito teu fruto. E o pessoal da SEDU está aí? Da SEDU também está aí. Sejam bem-vindos, tá bem? Faço a indagação a todos os parlamentares. Está aberto o comunicado de líderes. Faço a indagação se algum dos líderes gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Rigor, Vossa Excelência, está com a palavra.
Senhor presidente, eu quero aqui primeiro saudar o pessoal que está aqui na galeria, que veio a essa casa. Os professores temporários. E queria, senhor presidente, dizer também que a Procuradoria do Distrito Federal tomou uma atitude que eu acho que é uma atitude extremamente positiva para a escolha do procurador-geral, que muitas vezes é uma escolha apenas política e que não preza o interesse público maior. A Procuradoria decidiu que vai fazer uma lista para encaminhar ao governador através de uma votação dos procuradores, assim como já existe no Ministério Público, e o governador escolher dentro dessa lista. Eu quero dizer que isso tem o meu pleno minha plena concordância, e eu considero que essa é uma atitude muito importante para a Procuradoria e para o Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois é, fala o deputado Regufe. Deputado Paulo Dadeu pediu a palavra, pois não?
Não, primeiro, eu só queria também fazer, como fez o deputado Regufe, uma saudação aqui às galerias, tanto aos defensores públicos, como também os professores temporários. Né? Nós temos a pauta aí hoje, senhor presidente, o projeto que estabelece o fim daquele interstício para a contratação de professores temporários. Esse projeto ele está em segundo turno, então eu diria que seria muito importante para a sociedade, para esses professores, que a gente pudesse votar esse projeto. O que ele diz, assim, de maneira sucinta? Ele vai possibilitar a esses professores que atualmente executam a educação pública através do contrato temporário poderem participar da seleção que o Poder Executivo local vai já lançou, inclusive, né, o edital para a contratação para o ano que vem. E esse acordo já tem consenso de todos nós. Tem aquela discussão da emenda, senhor presidente, dos diretores, daquela questão se a gente vai aprovar ou não em segundo turno aquela emenda que suspende o processo de escolha de diretores que...
Ela já foi aprovada no primeiro turno, deputado?
O primeiro turno foi um mérito. Aí tem essa emenda que nós deixamos para o segundo turno.
A emenda vai fazer de segundo turno?
De segundo turno. Tem outra discussão também com relação à questão dos professores que trata da questão da forma de pagamento. Se é hora-aula ou se é pagamento mensal, né, pela hora executada durante o mês. Então, esse é outro debate que nós temos que fazer aqui. Nós temos uma preocupação, evidente, que nós temos sempre uma preocupação de atender as necessidades e as demandas dos trabalhadores. Mas sempre procurando fazer em consonância com a lei, né, deputada Jaqueline? A gente sabe que a gente não pode, pela lei de responsabilidade fiscal, como nós estamos passando de uma gestão para outra, tem uma série de limitadores. E a gente tem que estar atento a essa questão do que pode e do que não pode. Com relação aos defensores, eles me procuraram semana passada em torno de uma proposta de reforma lá para a defensoria, e nós temos também concordância com o mérito, e nós tínhamos sido comunicados por eles que o Poder Executivo local, o governador Rossi, iria encaminhar para a Câmara esse projeto com relação à defensoria. O que a gente percebe é que esse projeto não chegou na Câmara até agora e não sabemos se vai chegar.
Projeto esse?
É de defensoria, com relação a uma reformulação no quadro de servidores da defensoria. Só que nós sabemos que isso tem que ser iniciativa do Poder Executivo. Então, se não chegar do Poder Executivo, fica muito difícil a gente legislar sobre essa matéria, porque seria claramente uma matéria inconstitucional.
Presidente.
Então, a gente só quer reforçar a necessidade da votação das matérias que estão aí na pauta, e é claro que estamos aqui preparados. Agora, não só eu, como deputado Regufe, estamos com a dificuldade hoje, fomos convocados para reuniões na Câmara Federal. Deputado Regufe na bancada do PDT e a gente na bancada do PT. Então, se puder, a gente abrir mão dos comunicados de líderes e parlamentares e, pelo menos, para essas votações mais emergenciais, eu agradeceria muito, senhor presidente.
Eu quero fazer um apelo. Quero fazer um apelo à assessoria do deputado Benício Tavares, que o convide para estar presente no plenário. Nós já temos 12 deputados aqui presentes. Eu atendo a questão de ordem do deputado Paulo Tadeu e indiretamente a pauta.
Presidente.
Só um minutinho. Aqui nós temos o pessoal dos professores, tem o pessoal do SLU. E quem é que veio do padre?
A Gefis
também. Quem é que veio lá da paróquia Pai Nosso? O pessoal da paróquia do Pai Nosso pediu para nós votar a emenda à lei do silêncio para que facilite a vida daquela comunidade lá. E a emenda, eu acho que há acordo para votação. Então, precisamos aprovar essa emenda a lei do silêncio, em primeiro e segundo turno, redação final também. Então, eu gostaria de fazer esse apelo aos deputados.
Presidente.
Pois não, deputado Chico Leite, você está com a palavra.
Presidente, eu queria me referir especificamente à justeza do debate acerca dos professores e professoras, não apenas pela busca da isonomia, já referida pelo deputado Paulo Tadeu, deputado e nosso professor aqui, nosso líder, né? e também a respeito da necessidade já debatida ainda nas sessões da semana passada, deputado Alírio, deputado Milton, de nós não termos eleição agora para diretores, já que se inicia, praticamente se avizinha, a posse de novo governo. Não me parece razoável isso. Então era importante que isso fosse um consenso, uma construção consensual dessa casa. Se não, uma emenda nesse mesmo projeto para que pudesse a casa legislativa solucionar o problema. Fundamental os dois itens. Quero referir-me também à Defensoria Pública. Nós temos lutado, viu, presidente Wilson Lima, Vossa Excelência participou dessa luta, para que o governador nomeie os 61 defensores públicos. Os cargos foram criados por essa casa e todos sabemos que esses cargos estão vagos. Então, era fundamental que pudéssemos ter essa nomeação. A população do Distrito Federal precisa disso. O deputado Alírio, que pode coordenar os trabalhos, o deputado Raimundo Ribeiro, que pode coordenar os trabalhos, sabem muito bem do que falo. Não pode haver direito sem que se possa postulá-lo. Muito pior do que não ter o direito é ter o direito e não poder postular. Então, há uma comissão aí que me procurou, eu até observei a eles, como disse o deputado Paulo Tadeu, que o projeto precisa ser do Executivo e que uma emenda de outra natureza em um projeto que não trate do mesmo assunto reflete uma inconstitucionalidade. Nós já tivemos, lamentavelmente, exemplos aqui a esse respeito, comentava com o deputado Rogério Liss ainda no início da sessão. O fundamental é o mérito, é pedir aos líderes que postulem ao governador Rosso, que busquem a sensibilidade do governo para a nomeação desse cargo. Presidente, Vossa Excelência, ainda gostaria que Vossa Excelência me permitisse, presidente, que fizesse o anúncio, está aqui na casa, viu, deputado Paulo Tadeu, líder do PT, está na casa o vereador da Câmara Municipal de Ipatinga, o Dario, companheiro nosso do PT, viu, deputado Paulo Tadeu? Companheiro Dario está na casa, está aqui entre nós, trouxe a experiência daquela Câmara Municipal e está pronto a servir ao Brasil e à sua cidade, à sua terra natal. Presidente, gostaria que ficasse o registro da visita do vereador Dario, companheiro do PT, daquela cidade de Ipatinga. Obrigado.
Dentro do acordo. Bom, se suspendeu, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu sei, eu não sei.
Senhor presidente.
Não, mas foi feito, estou falando dentro da galera.
Senhor presidente, questão de ordem.
Quem pediu? Deputado, Vossa Excelência está com a palavra.
Senhor presidente, não só em respeito pela presença dos professores temporários que estão aqui, mas principalmente, senhor presidente, pela responsabilidade que a gente tem que ter com a prioridade que é a educação no Distrito Federal, eu acho que os parlamentares deveriam, assim como a liderança do PPS se manifesta nesse momento, abrir mão do comunicado de líderes e de parlamentares para que a gente pudesse entrar direto na pauta. Senhor presidente,
pois não, deputado.
Por gentileza, eu só acho que nós estamos trazendo para dentro da seara de um projeto que é pacífico e que tem acordo para ser aprovado, algo que é polêmico, que é a questão das eleições, das direções das escolas. A meu ver, essa questão da direção da escolha da escola vai polemizar dentro desse projeto e pode acabar atrapalhando a votação do projeto tão ansiosamente aguardado. Eu tenho minhas dúvidas se nós devemos suspender o processo democrático de escolha de direção, porque, na verdade, quem vai fazer essa escolha, independente de ter um novo governo ou de ser do governo atual, são as pessoas que foram elencadas como eleitorado nesse processo eletivo. Portanto, isso vai gerar uma polêmica e pode atrapalhar. Então, eu faria também esse apelo, deputado Chico Leite, para que a gente não misturasse as coisas nesse momento, porque eu não tenho uma posição firmada, efetivamente, e tenho conversado com outros deputados sobre essa questão da eleição, da suspensão da eleição da direção das escolas. Portanto, senhor presidente, eu queria solicitar a Vossa Excelência que nós colocássemos imediatamente o projeto, se possível, de forma seca, sem nenhuma emenda, para que a gente pudesse satisfazer o anseio dos professores que estão aqui e a nossa prioridade de compromisso com a educação, e também pudéssemos votar o projeto da questão da chamada lei do silêncio, que eu acho um absurdo em Brasília. Nós temos que fazer essa votação porque as igrejas em Brasília não podem utilizar os sinos. Chega a ser até irônico, né? Não pode até... Seria hilário se não fosse realmente trágico, né? Nós temos que votar um projeto para liberar as igrejas católicas do Distrito Federal para que possam usar os badalos, vamos dizer assim, durante a sua cerimônia. Portanto, quero desde já pedir, fazer esse apelo, Vossa Excelência e todos os líderes, esse projeto das igrejas, o deputado Cristiano Araújo já tinha conversado comigo agora há pouco, quero manifestar meu apoio total para que a gente faça a votação. E se possível, senhor presidente, se não for retirada a emenda, quero fazer essa observação, se não for retirada a emenda da questão das eleições, da suspensão das eleições nas escolas, então que nós votássemos primeiro o projeto da igreja para que a gente pudesse continuar o debate então depois na questão do projeto dos professores. Uma vez que eu insisto, essa questão da manutenção da emenda suspendendo as eleições nas escolas é bastante polêmico na minha visão, pelo menos.
Presidente, questão de ordem.
Só um minutinho, deputado. Presidente. Deputado, só um minutinho. Eu queria registrar aqui e deixar bem à vontade nessa Casa do Povo a presença dos novos deputados. Deputada Celina Leão. Cadê Vossa Excelência? Está ali, deputada Celina Leão. Deputado Evandro Gaila. Está ali. Deputado professor Israel. Está aqui. Deputado João Vale. Está aqui também. Deputado Michel. Está aqui também. Deputado Alay Francisco. Está aqui também. E deputado Vasilei de Rourke, que é reeleito aqui por essa casa. Se houver lugar nos lugares dos deputados que estão faltando, Vossa Excelência poderão, inclusive, sentar nos lugares aí. Ficam à vontade, tá bem? No lugar dos deputados aqui, ó, que estão faltando. Vossa Excelência, fica bem à vontade, que essa casa é de vocês. Eles estão fazendo um curso de ambientação, presidente, da casa. Eu vou dar a palavra à Vossa Excelência. E aproveitando o momento de plenário, eles estão visitando aqui o plenário, visitando os deputados. Deputado Cristiano Araújo, Vossa Excelência está com a palavra. Logo após, deputado Chico Leite, viu?
Presidente.
Deputado Cristiano Araújo pediu a palavra.
Ah, pois não.
Deputado Cristiano Araújo.
Presidente, primeiramente eu gostaria de saudar aqui a todos os deputados eleitos agora no pleito de 2010 e pedir a Vossa Excelência. A deputada Eliana tinha um projeto parecido com o meu, nós estamos construindo um substitutivo em relação ao projeto dos sinos das igrejas. Então, é uma reivindicação das igrejas, tem angustiado muito as igrejas católicas, não só o padre Juvanildo, mas o padre Alexander no Paranoá. Enfim, é um problema que aflige muito as igrejas, enfim, aflige muito as igrejas católicas. Então, peço a Vossa Excelência que, tão logo seja possível, coloque na pauta para a votação, para que nós possamos votar o primeiro e o segundo turno hoje, para que esse pessoal possa ficar tranquilo e ir embora para casa tranquilo.
Eu acato a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Cristiano Araújo. Primeiro, dizendo que eu sou o autor da Lei do Silêncio e que tinha excetuado as igrejas na Lei do Silêncio. E um adinho do Ministério Público retirou a palavra igreja porque entendeu que a lei é para todos, é o princípio da isonomia. E segundo, que eu acho que é oportuno, esse assunto já está demais debatido e ferindo, inclusive, a vontade popular, que o síndico continue batendo, então, para mim não tem dificuldade de colocar a votação. A pressa minha é de vir a emenda para colocar em votação e nós votamos. Primeiro e segundo turno, se a emenda sair rápido. Deputado Chico Leite, com a palavra.
Presidente, em primeiro lugar, queria saudar, então, os colegas que aqui estão. Aqui, presidente, Vossa Excelência sabe, não existe deputado mais antigo, ou mais experiente. Aqui todos defendem efetivamente os interesses da sociedade. Então, sejam bem-vindos. E eu acho que essa Casa Legislativa vai ter, nessa sessão legislativa, porque Vossa Excelência sabe, o papel de resgate da autoestima da sociedade. Então, a sociedade cada vez mais está de olho no nosso papel aqui, que não é de antipatia ou de simpatia, é de princípio. O princípio eterno é esse que nós devemos apegar. É por isso, presidente, que eu queria fazer só duas observações. A primeira é com relação à lei do silêncio, que precisa ser interpretada de maneira racional. Então, fui procurado lá fora e disse àqueles que me procuraram que nós devemos votar desde que, na forma, essa seja a iniciativa, viu, deputado Cristiano? Se nós tivermos iniciativa para tanto, eu acho que devemos dar no mérito, porque é impossível que não haja uma interpretação racional disso. Então, Vossa Excelência está certo, assim como o deputado Alírio, quando fez menção ao tema, assim como o nobre presidente Wilson Lima. Presidente, agora eu queria fazer menção a um outro dado e queria a atenção do deputado Alírio, meu colega, a deputado, esse respeito.
Deputado, só um minutinho. Eu fiz o convite aos deputados eleitos e deputado Washington Mesquita, eu parece que falei o nome, se Vossas Excelências puderem e quiserem, eu falei que pode ocupar os lugares dos deputados. Fiquem à vontade, porque aqui cabe 5 deputados aqui, mas tem outros que estão faltando. Então, cabe todos aqui, ó. Pode ficar à vontade aqui, tá bem? Deputado Chico Leite, Vossa Excelência está com a palavra.
Eu dizia tá bem. A Vossa Excelência, e queria atenção do deputado Alírio, que deixou o plenário, mas enfim, que na realidade, uma luta, que é a luta da isonomia, que é a luta dos professores que aqui estão, ela não contrasta em hipótese alguma com um dado de absoluta razão em respeito ao governo que foi eleito, de nós não termos solução de continuidade numa administração eleita, presidente. Em realidade, o que me parece é que devia ser bom senso do governo ou de qualquer governo, eu defendi isso muitas vezes, bom senso do governo, não fazer o apagar das luzes eleição. O que está por trás disso, afinal? De maneira que a luta pela isonomia, para que se vote efetivamente o projeto dos professores, mas também a observação para que nós reflitamos sobre essa eleição feita ao apagar das luzes, presidente. Nós entendemos que uma gestão de democracia dessa natureza precisa ter a compreensão de que novo governo foi eleito, nova filosofia, nova visão de governar. E há de haver respeito a isso, presidente. Eu quero fazer essa observação, meu presidente. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Geraldo Alves.
Eu gostaria só de pedir ao senhor que iniciasse a votação para aproveitar o quórum que está aqui. Porque depois vai sair o Paulo Tadeu, vai sair o Regufo, vai sair outros deputados e nós não ficamos sem o quórum. Vamos aproveitar.
Então está encerrado o comunicado de líderes, bem como está aberto o comunicado de parlamentares. Está encerrado o comunicado de parlamentares, passamos à pauta propriamente dita.
Senhor presidente, Vossa Excelência.
Questão de ordem, deputado Benedito Domingos.
Sobre o projeto que eu não tive acesso, estará sendo votado sobre a questão dos sinos. Eu acho, senhor presidente, que é oportuno, porque eu acho que a igreja tem que ter um tratamento respeitoso. Todas as religiões. Porque hoje aqui não há o tratamento que tem recebido por parte da fiscalização, elas são tratadas como se fosse uma indústria, um comércio, uma prestadora de serviço. Não há um respeito pelo lado espiritual. Por isso, eu quero votar com esse projeto, mas alertando a Vossa Excelência que nós deveremos também adiantar um pouco mais, para que os sistemas de fiscalização, os órgãos fiscalizadores, não sejam órgãos discriminatórios. Ou seja, determinada religião tem um tratamento, outras têm outro tratamento. Que o tratamento seja hegemônico, porque todas elas merecem o respeito. Por isso eu voto, junto com a proposta do autor, pela aprovação de respeito à Igreja Católica, que nós respeitamos, como evangélico, respeitamos e achamos que ela tem o direito. Mas achamos também e as demais religiões. Tem que ser tratadas sem discriminação, por se não ser de uma igreja maior população do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Paulo Tadeu, com a palavra.
Questão de ordem.
Senhor presidente, bem, olha, mais uma vez eu quero chamar aqui a atenção para que não haja, por parte do plenário ou dos deputados, uma interpretação diferente do objetivo central da discussão com relação à possível emenda, que eu já tinha anunciado semana passada, que reformula a gestão democrática. Primeiro, é importante salientar que o atual modelo, ele não é tão democrático e nem é tão transparente. Muitos setores, deputada Jaqueline, deputada Egufo, que sempre participaram da gestão democrática, foram excluídos desse modelo que hoje está vigente na nossa cidade. Então, os estudantes, os pais. Então, é importante a gente ter um certo cuidado, porque ninguém quer acabar com a escolha democrática. Pelo contrário, a gente quer fazer com que a gestão democrática ocorra de fato e de direito, e não apenas de maneira superficial, como é o modelo hoje. Escolher diretores, no apagar das luzes, para que no mês de fevereiro a gente tenha que aprovar uma nova lei, aí sim, uma lei democrática, com a participação dos estudantes, com a participação da comunidade escolar, dos pais, para poder escolher os diretores, como sempre foi o desejo da categoria e da sociedade, aí a gente vai ficar sem condições de revogar, deputada Eliana, os mandatos daqueles que começaram a partir de 1º de janeiro desse ano. Então, essa é a dificuldade. Então, a gente não pode, e não é nosso objetivo, interromper mandatos de ninguém. Então, por isso que a ideia era sem deixar de excluir, quer dizer, sem fazer nenhuma postura de exclusão, deixar para o próximo ano a escolha, aí sim, num novo modelo de gestão democrática, com a participação de estudantes, pais, professores, de maneira transparente, para que, de fato, como ocorreu na época do governo democrático popular do professor Cristóvão Buarque, que aquele era o modelo, né, que foi bastante discutido e aprimorado, e que nós defendemos que volte para as escolas públicas do Distrito Federal. Essa é a intenção, não o modelo que está atualmente. A gente queria muito, e até articulamos com o governo atual, para que ele pudesse baixar uma medida suspendendo a escolha de parte dos diretores até o final desse ano. Não foi possível. O próprio governo e secretários do governo sugeriram, como alternativa, uma emenda do parlamento para suspender esse atual modelo e deixar que, no próximo ano, os novos parlamentares, inclusive Vossa Excelência, deputada Eliana Pedrosa, possam sim aí discutir o novo modelo, aprovar o novo modelo e garantir uma escolha democrática, portanto, uma gestão democrática para as escolas. Então, essa é a ideia nossa desse debate. Não é acabar, é exatamente aprimorar a gestão democrática, que o que está aí hoje não atende aos professores.
Só um minutinho. Eu queria registrar a presença da deputada Liliane Roriz, que também faz parte daquela comitiva dos deputados que estiveram aqui presentes, os eleitos para este mandato. Está registrada a presença da deputada Liliane Roriz. Deputada Eliana Pedrosa, por favor.
Senhor presidente, eu gostaria de pontuar aos meus nobres pares que se trata de eleição numa lei que foi votada por esta casa, inclusive pelos parlamentares do PT. E que temos 87 escolas que vêm no processo, já foi apresentado, não é no afogadilho, não. Vem esse tempo todo se preparando, aqueles que se candidataram, já colocaram os seus nomes, tem lista tríplice para a eleição. Então, eu vejo o seguinte, para que nós vamos mudar um sistema que já foi votado recentemente e que está dando certo? Então, não entendo, para que ficar sem diretores as escolas num período crítico, que é o período de matrículas, que é no período de se fazer a colocação dos professores em sala de aula, de recepcionar os alunos. Eu fui secretária e vejo qual é a dificuldade de uma unidade ficar sem direção por algum tempo. Então, eu acho que isso não é justo com as famílias, não é justo com as crianças. E se o modelo não está bom, o deputado o deputado Paulo Tadeu pode conversar com o novo governo para encaminhar um novo projeto o ano que vem. E nós podemos colocar que esses mandatos podem se encerrar todos em 31 de dezembro de 2011. Não estará longe, essa casa terá tempo de discutir o modelo que vai ser apresentado, sem trazer nenhum prejuízo às famílias e às crianças, que essa deve ser a nossa maior preocupação. A nossa preocupação tem que ser essa. O processo já vem andando há mais de 6 meses e agora você interromper e deixar as crianças e as famílias sem uma perspectiva de ter uma direção nas escolas para que possam tomar todas as medidas necessárias para o bom andamento do ano letivo do ano que vem, eu acho um absurdo. Então fica aí a minha sugestão, a minha abertura para que possamos recepcionar o ano que vem um novo projeto, mais democrático ainda, e que esses mandatos, nessa nova proposta, pode até colocar uma emenda, sim, aceito, que esses mandatos tenham duração máxima até 31 de dezembro de 2011.
Deputado Rony Emer. Depois eu gostaria de
falar. Bom, senhor presidente, eu gostaria de me somar a todas as categorias que estão aqui.
Eu queria pedir ao pessoal do som, só um minutinho, deputado, a qualidade do som não está muito boa, não. Principalmente por parte da fala dos deputados. Melhor a qualidade do som, equalize esse negócio aí. Olá.
Eu queria dar boa tarde a todos, me solidarizar com todos os servidores públicos, que eu também o sou, que estão nessa galeria pleiteando agilidade, ou seja, no veto, ou nos seus projetos de interesse da categoria deles. Mas eu queria também destacar aqui, eu acredito que alguém já deva ter feito, o item 67, presidente. O pessoal da paróquia São Pedro Alcântara, que está aqui, sobre a questão do sino, que é um projeto do deputado Cristiano Araújo, tendo como base um projeto que foi aprovado em Curitiba, para que efetivamente possa permitir o sino lá na igreja. Hoje a igreja é 8h30, meio-dia, 18 horas, 18h30, durante os dias de semana, da Eliana também, né? E também no domingo às 20 horas. E eu vi pela mídia, estive conversando também lá na igreja, tem parecer favorável do hospital que é ali perto, das escolas, dos órgãos públicos ali perto, e por conta de um morador, houve essa celeuma toda. Então, aprovando esse projeto, que excetua as entidades religiosas dessa proibição, nós estaremos resolvendo um problema que, para a população como todo do Lago Sul, pelo que eu vi lá e pelo que a gente acompanhou pela imprensa, não incomoda em nada, muito pelo contrário. É uma coisa que alenta, presidente, e sabe que ali vai estar se falando de Deus, vai estar se intercedendo pelas pessoas, pelas almas, e eu acho que é dessa forma que a gente deve se portar. Obrigado.
Senhor presidente, só atualizando aqui o deputado Rony Nemer, tanto eu como o deputado Cristiano Araújo apresentamos projeto com textos diferentes. Oi. Então, está sendo providenciado um substitutivo que deve ficar pronto dentro de alguns minutos. Aí nós estaríamos prontos para votar, porque realmente a gente não entende como uma coisa que está no coração de todos nós cristãos e que é tão importante para a sociedade, o funcionamento das igrejas, que não se possa mais tocar o sino para falar que Deus está presente nas nossas vidas, nos nossos corações, e fazendo a chamada para que cada cristão possa aí render as suas homenagens a Deus e, principalmente, pedir a intercessão por todos nós, por uma vida melhor. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu queria...
Questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Geraldo Naves.
Eu pedi até para adiantar e pedir os colegas para a gente entrar na pauta, mas todo mundo está fazendo a questão de ordem, eu vou fazer a minha também. Então, eu quero me solidarizar ao que disse o Rony Nemer, ao que disse a deputada Helena Pedrosa, e dizer o que eu penso sobre as badaladas que foram proibidas dos sinos das igrejas. Da mesma forma, você riu por quê, o Milton Barbosa? Da mesma forma que proibiram aquela construção da ponte lá no Rio Grande do Sul, por causa de uma perereca, então tem alguns... Eu não quero usar o termo para não ofender as pessoas. Mas, gente, chega ao cúmulo do absurdo a proibição de badalada do sino. É um absurdo isso. Isso nós estamos em 2010. Será que nós não temos tradição? Será que nós não temos raiz? Será que nós não temos respeito? É só isso.
Gente,
Queria... deputado Rogério Ulisses.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Rogério Ulisses.
Uma questão de ordem. Primeiramente, eu evitei de fazer uso da palavra, tanto no horário de líderes, como no horário de parlamentar, para agilizar a votação do projeto em especial de interesse dos professores que estão aqui na casa e que não estão presentes. Mas o debate que deveria ocorrer no momento da votação, o debate do mérito, ele se antecipou, né, e acabou ficando redundante. Eu até, professor que sou, imagino que os professores que estão assistindo a sessão devem estar estranhando a confusão que nós estamos fazendo aqui, a dificuldade de entendimento e de encaminhamento. Então, o meu pedido, senhor presidente, é que nós entremos no processo de votação e o debate, que ele seja feito no momento oportuno de discussão de cada tema. Eu só vou me adiantar dizendo claramente o seguinte, qualquer votação que venha acontecer nesse momento no ambiente escolar, não ocorrerá no apagar das luzes. O ambiente escolar não é um ambiente político partidário. O ambiente escolar é um ambiente de educação, é um ambiente didático, é um ambiente comunitário que precisa ser bem administrado. A minha preocupação nesse momento, se não houver a eleição, é o início de ano. Nós vamos ter falta de vaga nas escolas públicas, vamos ter dificuldades administrativas nas escolas públicas, muitas delas não receberam a parcela do PEDAF para poder custear reformas ou coisas do ponto de vista da sua continuidade. Então, eu quero dizer que eu acho que é importante que não se mude o jogo, não se mude a regra do jogo no decorrer do jogo. Né? Acho que se o próximo governo tem interesse em fazer um processo mais democrático, isso é extremamente louvável, aplaudo, e estarei em sala de aula no ano que vem pronto para votar de forma democrática. Mas mudar o jogo nesse momento não me agrada muito. Então, mais uma vez, senhor presidente, meu apelo é para que a gente entre no processo de votação e pare com essa conversação toda aqui.
Deputado Regufe, questão de ordem.
Só um minutinho, não mexe, não.
Aí.
Senhor presidente.
Pois não.
Foi feita uma discussão aqui na questão de ordem, como bem falou o deputado Geraldo Naves e o deputado Rogério Lisse, então também vou me posicionar sobre os temas que foram colocados aqui. Primeiro, quero fazer uma saudação ao padre Givanildo, uma pessoa que eu tenho muito carinho, da Igreja de São Pedro de Alcântara. E com relação aos professores temporários, eu quero dizer, senhor presidente, que eu considero o projeto importante, eu considero essa quarentena uma quarentena verdadeiramente imbecil, até porque a pessoa vai continuar depois por concurso público, então não é nada sem concurso público, e é algo que você pode simplesmente a pessoa continuar cumprindo a função para a sociedade, para a educação pública do Distrito Federal. Com relação à eleição para a escola, estava conversando aqui com o deputado Paulo Tadeu, e se fosse algo que suprisse a eleição para diretor de escola, aí eu sou contra, porque eu acho que você tem que ter a eleição democrática. Agora, se é algo para criar critérios melhores para a indicação do diretor, aí eu considero que é algo que é importante essa casa cumprir o seu papel de aperfeiçoar a legislação vigente. Então, se for isso, algo que aprimore os critérios já existentes, eu serei favorável. Se for algo que revogue simplesmente a eleição de diretor de escola, aí eu não tenho como ser favorável, senhor presidente.
Eu queria fazer um apelo a todos os deputados que então discutissem agora a matéria quando tivesse em pauta aquela matéria. Fora disso, nós até tivéssemos o item em pauta. E eu peço para chamar o item número 2 da pauta, que é do SLU. Pergunto se há acordo entre os deputados. Deputado Rony, eu pergunto, Vossa Excelência, se há acordo entre os deputados em manter ou derrubar o veto. Pergunto a Vossa Excelência. E pergunto ao deputado Paulo Tadeu que...
Item 2.
Do SLU, deputado. Vossa Excelência, melhor situar. Peço, Vossa Excelência, para chamar o item número 2.
Item número 2. Apreciação do veto parcial do projeto de lei número 1511 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da carreira de fiscalização de atividades de limpeza urbana do Distrito Federal e da outras providências.
Deputado Rony Neymer.
Chico Leite é o relator. Deputado Chico Leite.
Tá bom, então pula esse item enquanto o deputado Rony Neymer conversa e vamos para o...
Esse é o item...
Pergunto se os da igreja já está feito o substitutivo. Está feito ainda não o substitutivo? Os professores, deputado Paulo Tadeu. Está em condições de votar? Está em condições de votar? A emenda está acordada? Só um minutinho.
Só um minutinho, deputado. Aqui. O senhor presidente está tentando construir uma proposta de consenso com relação a essa matéria, com relação à emenda. Né? Então, a gente só pede a Vossa Excelência mais um instante, para que a gente possa fechar esse consenso aqui.
Então, eu vou chamar qual o item da igreja? 67. 67. Chama o item 67.
Presidente, questão de ordem.
Paulo Tadeu, vem cá, faz favor. Faz favor, deputado Paulo Tadeu.
Item...
Deputado, 67. Deputado, só um minutinho. Deputado Chico Leite. Pois não, faz favor, deputado Chico Leite. 67, pode chamar. Questão de ordem?
Questão de ordem, deputado Capatriz. Enquanto constrói as emendas dos textos, dos projetos que vão ser votados, só pedir para Vossa Excelência que coloque também para votação a resolução de número 82, que trata da reestruturação da CMI desta casa, inclusive a reestruturação que já foi feita na mudança da sede antiga para a sede nova, para que tudo seja normatizado e legalizado, e essa coordenação de modernização da informática possa dar continuidade a esses trabalhos no próximo ano, na próxima legislatura, na sexta legislatura. Então é importante que essa resolução seja votada. Ela está pronta para ser votada, já foi discutida com os técnicos, foi aprovada pelo gabinete da mesa diretora, está no plenário pronta para ser votada, para que a gente regulamente e normatize a CMI. Então é importante que ela seja votada, até para evitar que possa ser usada posteriormente, como qualquer, com aparição no final dos nossos trabalhos, de qualquer submarino. Então peço, Vossa Excelência, que essa área, que é uma área importantíssima dessa casa, seja essa resolução colocada em votação o mais rápido possível.
Deputado Paulo Tadeu. Pois não, deputado.
Na verdade, eu queria informar a Vossa Excelência, como já é de praxe dessa casa de leis, né? Todas as vezes que a gente recebe aqui os representantes das categorias, a gente abre um diálogo com essas categorias através de seus representantes. Nesse momento, nós temos aqui os representantes dos professores que se encontram aqui na Câmara e querem dialogar com os líderes dessa casa a respeito dessa questão, não da polêmica, porque não tem polêmica nenhuma na questão dos professores que hoje exercem o contrato temporário. Na verdade, a polêmica é com relação à questão da escolha dos diretores. Então, o sindicato está aí, e como a gente faz também com as demais categorias, eles estão pedindo uma conversa com os parlamentares para que a gente possa tentar encontrar um consenso na questão das direções das escolas. E eu quero também reforçar as palavras do Patrício, do deputado Patrício, com relação às mudanças aqui propostas para a reestruturação da Câmara Legislativa.
Deputado Paulo Tadeu, vamos votar o que tem consenso e o item de Vossa Excelência, nós suspendemos a sessão, trazemos o pessoal aqui dos professores, os representantes, senta aqui na mesa, suspende a sessão e conversamos a respeito do assunto. Depois retomamos a sessão. Está bem assim? Fechado?
senhor presidente.
Não, o que nós fizemos outras vezes, nós vamos repetir a mesma coisa. Vamos votar alguns projetos que estão sendo de necessidade urgente. É o caso das igrejas, é o caso... O de vocês, eu sei.
Senhor presidente.
Eu sei, mas o de vocês ainda não deu consenso. Nós vamos chamar no consenso aqui.
Presidente,
vamos chegar no consenso.
Senhor presidente.
Questão de ordem, só para...
Deputado Érica,
só para ajudar na... Só para corroborar com o presidente, para esclarecer para todos os servidores que estão e representantes dos professores que estão na casa, o projeto dos professores também é prioridade para a Câmara Legislativa. Mas é preciso que a gente construa um consenso na redação. E aí é importante que os líderes e os técnicos não façam essa redação sozinhos. É importante uma comissão para dizer aquilo que é imprescindível para esses servidores, para que a gente possa votar ainda hoje. Hoje, aqui nessa sessão, assim que elaborar essa redação de consenso, possa entrar em votação. Sempre foi feito com outros segmentos profissionais também dessa mesma forma, e é assim que a gente quer continuar agindo. A Câmara conversa com os servidores, com o movimento social e sindical interessado, e constrói aquilo que atende à reivindicação de quem vem a esta casa solicitar os seus interesses.
Deputado Capatri, vice-presidente dessa casa, futuro presidente, eu queria dizer, e os senhores professores que estão aqui presentes, toda a categoria, eu tenho uma admiração, um apreço muito grande pela categoria, tanto é que fui governador, e o primeiro aumento que dei foi cumprindo um compromisso que tinha com vocês, vocês lembram disso. Então, eu tenho um respeito por vocês muito grande, e essa casa não vai deixar de discutir hoje, não. Eu apenas pedi os projetos também que pediram prioridade, nós votamos eles, e o de vocês vai tomar mais um tempinho para chegar a um acordo, enquanto as lideranças vão discutindo, daqui a pouquinho nós sentamos e conversamos com vocês. Inclusive, vou suspender a sessão e trazer os representantes de vocês para sentar aqui para conversar com os deputados e com vocês. Está bem? Daqui a pouquinho.
Senhor presidente.
Deputado Hélio Cocai.
Senhor presidente, eu acho que nós deveríamos assegurar. Eu tenho um temor de, ao suspendermos a sessão, que nós não tenhamos condições de retomar e votarmos o projeto dos professores ainda hoje. Os professores, é preciso tirar esse interstício para o bem da escola e para fazer justiça, inclusive, aos profissionais que já são discriminados no dia a dia e não deveriam ser, porque fazem a mesma função. Então, senhor presidente, creio que é importante que se converse com a direção do sindicato, com a representação dos professores, mas que nós não suspendamos a sessão, porque Vossa Excelência sabe que há um temor e um risco de, ao suspendermos, não termos quórum para apreciarmos ainda hoje, e precisamos apreciar hoje ainda para que os professores saiam daqui absolutamente tranquilos acerca da derrubada do interstício e da gestão democrática.
Deputado Ecocai, eu queria só pedir a Vossa Excelência, gentileza, o padre Givanildo está aqui, me ligou, me pediu durante toda a semana, é um problema que está vindo na televisão, e no meio de comunicação, eu queria botar o projeto dele primeiro aqui.
Senhor
não vou polemizar, não. Vossa Excelência.
Não há nenhum problema, e eu também estou de acordo em votarmos a questão dos sinos. Agora, a minha preocupação é que nós não suspendamos a sessão. Votemos e, em seguida, possamos apreciar, e neste meio tempo, se possa fazer a discussão necessária. Porque não há divergência com relação ao projeto. O problema que há, e é uma divergência que me parece muito tênue e muito pequena, é com relação à emenda da gestão democrática. Então, portanto, eu não tenho nenhuma oposição em votarmos a questão do sino. Entretanto, nós temos que assegurar que nesta sessão, e, portanto, não podemos arriscar com a suspensão da sessão, apreciemos a questão dos professores e derrubemos o interstício hoje.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Geraldo Naves.
Eu gostaria só de lembrar a deputada Érica Cocai, deixar bem claro para a deputada Érica Cocai, que nós estamos há 1h20, e a senhora chegou atrasada a essa sessão, pedindo para começar a votar e pedindo para votar imediatamente, porque o deputado Regufe e o deputado Paulo Tadeu disse que tem uma reunião na Câmara Federal, e a senhora também. Há 1 hora atrás, nós estamos pedindo para votar a questão dos professores. E agora a senhora chega aqui e joga para a plateia, eu não estou entendendo. É para votar agora, isso. Igual o PT quer discutir não sei o quê, mas estão pedindo para votar, então para quê? O deputado Rogério Ulisses já pediu para votar, dispensamos comunicado, dispensamos, não vamos falar. Está pronto para votar, chama o item. Aí fala, não, tem que discutir, tem que votar. É votar agora. Acabou.
Senhor presidente, sugeriria que nós não suspendamos. Senhor presidente, tem o direito de apresentar uma divergência sobre a questão de ordem que Vossa Excelência colocou, porque Vossa Excelência colocou uma questão de ordem de apreciarmos os projetos que não carreguem nenhum tipo de divergência e que suspendamos em seguida, que suspendêssemos em seguida a sessão para fazer a discussão dos professores. Eu sou contra a suspensão. Acho que tem que se votar de forma absolutamente imediata e neste meio tempo, agora, nesse momento, deputada Eliana, que apresentou uma divergência, que eu acho que não é divergência de fundo, com relação à emenda, que pudéssemos discutir sem interrupção da sessão, para que pudesse chegar a um acordo na emenda e apreciássemos imediatamente. Porque, senhor presidente, os professores não podem ser penalizados, porque já estão sendo penalizados no seu dia a dia.
Senhor presidente, questão de ordem. Senhor
questão de ordem, deputada Lio Neto.
Senhor presidente, no sentido de acrescentar e de construir uma solução o mais rápido possível, eu estive conversando com o deputado Paulo Tadeu e também com alguns assessores do PT, e eu apresentei a sugestão de, em vez de suspender a eleição para a direção, em vez de acabar, né, de uma vez com a eleição de diretores de escola, que a gente adiasse até junho do ano que vem, para que o próximo governo, se fosse o caso, tivesse a chance de fazer essa discussão, mas que, na realidade, a gestão democrática permanece, e não ficando para essa legislatura a carga de ter acabado com a gestão democrática. Então, a ideia seria suspender até junho, e o novo governo, se achar conveniente, apresenta um novo projeto para essa casa. Agora, o que não dá é para a gente não deixar uma oportunidade ou ficar para essa casa, para essa legislatura, o estigma de que acabou com a gestão democrática na rede de ensino público do Distrito Federal. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com essas decisões, né, vamos dizer assim, intempestivas e rápidas, muitas vezes. Portanto, eu acho interessante, essa emenda está construída, os parlamentares que concordarem devem procurar para assinar a emenda.
Deputado Cristiano Araújo.
Presidente, não sei se há quórum, mas vamos deixar esse projeto dos professores, discutimos aqui entre nós, outros professores, chegamos a uma conclusão, porém, vamos votar o projeto dos sinos da igreja, que há consenso.
Deputado Egufi.
Senhor presidente, nós temos quórum aqui no plenário, nós temos 13 deputados presentes, então vamos votar logo, tanto dos sinos quanto dos professores, que está sendo votado, aliás, em segundo turno, porque esse intertício que eu chamo de quarentena, chamei até aqui do adjetivo imbecil, porque eu considero esse intertício, essa quarentena, imbecil mesmo. Já foi votado em primeiro turno, hoje é apenas o segundo turno, entendeu? Então, não tem porquê, vamos votar os sinos, professores, e vamos direto à votação. Está esse lenga-lenga, eu concordo com as críticas que foram feitas.
Deixa eu fazer uma consulta aqui. Deputado Cristiano, Vossa Excelência, pode ser o do sino primeiro ou dos professores? Como é que você, Vossa Excelência?
Chama o do sino.
Não. Faça. O do sino, então, chama no item de 67, que esse é rapidinho, nós votamos e passamos de vocês.
Item 67. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1618, de 2010, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que altera a lei número 4.092,
de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. Em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1700...
Deputado Rony Denber.
Em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1700 de 2010, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que acrescenta o inciso 3 ao artigo 10 da lei número 4092, de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
Deputado Rony, faz favor.
Eu vou chamar o Rony, que é titular da pasta. Eu vou chamar o Rony, ele chegou. Aqui. Porque o deputado da CAR, ele é titular, você é suplente, tá bom?
Não, eu não sabia porque você está me chamando.
Tá bom,
aqui,
é só isso. É só isso.
Tem dois professores que estão querendo ir no chão.
Eu sei disso. Nós vamos dar oportunidade de sentar, inclusive, aqui, tá bom?
Não, 10 pessoas que não estão conseguindo entrar na galeria.
Eu autorizei o deputado, a segurança, para que recebesse os professores, quantos lugares tiverem, e mais um pouco aí, não tem problema, não. É uma pessoa, são uma classe disciplinada, são professores, não tem dificuldade nenhuma de colocar esses 6 professores aí, não. Pode autorizá-los. Deputado Rony Neme, Vossa Excelência proferirá parecer pela CAF, na forma do substitutivo. Vossa Excelência.
Só um minutinho. Aí.
Está aberto.
Parecer da Comissão de Assuntos Fundiários ao substitutivo dos projetos de lei número 1618 de 2010, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que altera a lei número 4092 de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1700 de 2010, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que acrescenta o inciso 3 ao artigo 10 da lei número 4092 de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal. Ao se referir a esse projeto, na forma regimental, foi apresentado um único substitutivo que consolida as duas propostas em um único texto. E, como eu disse aqui anteriormente, nós vamos aqui fazer justiça e efetivamente permitir que os sinos da igreja voltem a tocar, chamando os fiéis para fazer suas meditações e interceder por nós junto a Deus. Portanto, dessa forma, o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários é pela aprovação.
Em discussão, parecer da CAF. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam ou permanecem como estão, os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares, parecer da CAF. Peço o deputado Raimundo Ribeiro que profira parecer pela CCJ.
Presidente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao substitutivo dos projetos de lei número 1618 de 2010, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que altera a lei número 4092 de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal, em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1700 de 2010, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que acrescenta o inciso 3 ao artigo 10 da lei número 4092, de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. Presidente, gostaria de pedir para ir direto, né?
Você tem a permissão.
Apenas acrescentando que na semana passada esse plenário assistiu. Primeiro, a notícia de que o sino parou de bater por uma determinação judicial a pedido né, de um grupo mínimo de pessoas, e que isso recebeu um repúdio veemente por parte de diversos parlamentares desta casa. E apenas para relembrar que realmente, e aqui temos muitas pessoas que entendem isso, que a lei, ela, independentemente da até aquilo que está escrito, ela, acima de tudo, procura resgatar o bom senso. E o bom senso não permite que se proíba, né, que os sinos, às vezes, sejam acionados para chamar as pessoas para o culto, badalem, né, para que se possa chamar as pessoas para o culto, para o ofício ou até mesmo para anunciar as horas. Então, a Comissão de Constituição e Justiça é favorável na forma do substitutivo apresentado.
Em discussão, parecer da CCJ, não havendo quem queira discutir, votação pelo processo. Simbólico, os deputados concordam, permanece como estão, os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, votação. Deputado Rogério Lins, com a palavra.
Eu gostaria apenas de fazer uma ressalva, dizendo que eu fiquei impressionado quando vi pela televisão a intolerância de algumas pessoas, na minha avaliação, não em relação ao barulho, mas a intolerância religiosa.
Tá.
Sino certo, é um símbolo também que nós temos na Igreja Católica. Não é só um mecanismo, digamos assim, de convocação dos fiéis. É algo que demonstra que ali está a casa de Deus. Então, eu queria, no meu voto, votarei favorável para que a Igreja tenha a liberdade de demonstrar publicamente que ali é a casa de Deus, que ali é um local de celebração da fé. E acho que o cidadão que se movimentou no sentido de procurar a justiça demonstrou aí intolerância não ao barulho, mas uma intolerância religiosa que nós não podemos aceitar no regime democrático de direito. Esse era o meu posicionamento, senhor presidente.
Deputado Ramon de Beiro para discussão. E deputada Érico Cai.
Paulo.
Deputada Jaqueline, deputado Alírio.
Presidente, eu quero acrescentar aqui o que o deputado Rogério Ulisses colocou, que quando se estranha, que a pessoa até recorra ao judiciário. Isso eu nem estranho. O que eu estranho é o judiciário adotar uma decisão dessa natureza. Aqui a gente tem muito essa coisa de dizer decisão judicial não se discute, se cumpre. Não, se cumpre. Mas se discute, sim. Nós podemos achar que ela pode estar certa ou estar errada. E aqui, essa decisão, com o perdão que a gente pode, né, solicitar os seus prolatores, mas essa é uma decisão que não retrata o bom senso. Você proibir, né, que se badale um sino, não só para anunciar que ali é uma igreja, não só para se convocar os fiéis, mas manter-se uma tradição que, inclusive, é uma fonte alimentadora do direito, realmente é você contrariar todo o bom senso. Então, eu acho que, em boa hora, essa casa usa esse exemplo, né, para poder repor o bom senso no seu devido lugar.
Para discussão, deputada Jaqueline Muniz. Deputado Alírio Neto.
Senhor presidente, na verdade, a Igreja Católica tem uma tradição nesse país desde o descobrimento. Acho que quando os portugueses chegaram, de cara já se rezou a primeira missa nas terras brasileiras. Em 1808, quando Dom João mudou a corte portuguesa para o país, todas as igrejas badalaram seus sinos. Quando, da independência desse país, todas as igrejas badalaram os sinos. Em todos os momentos cívicos fundamentais da nação brasileira, as igrejas sempre se manifestaram através dos sinos. E quero dizer para Vossa Excelência e para todo o público que nos ouve hoje aqui, que desde criança, eu morei perto de uma igreja católica, me lembro que às 18 horas, 6 horas da tarde, se toca o sino e uma Ave Maria. E todas as rádios do Brasil, praticamente às 6 horas da tarde, simula-se o badalo de um sino e se coloca a Ave Maria em praticamente todas as rádios. E 6 horas da manhã, muito bem lembrado. Então, eu não vejo por que nós poderíamos estar limitando, de alguma forma, a manifestação religiosa da Igreja Católica através do sino. Muito pelo contrário. Tenho o meu apoio, acho até lastimo que isso seja motivo de uma matéria legislativa, precisasse vir até aqui, mas com certeza a ação da Câmara Legislativa é extremamente correta, porque resgata a questão histórica e religiosa da nação brasileira. Pode contar com o meu voto, com certeza.
Senhor presidente.
Deputada Jaqueline Torres, depois deputado Ailton Gomes.
Eu concordo aqui com vários deputados que dizem que nós temos que, sim, passar a pauta de votação, mas antes eu, como católica apostólica romana, tenho que reiterar o meu apoio à questão do sino. Eu acho que todas as questões que vêm a esta casa são democráticas, não aceito esse tipo de manifestação, porque todos os assuntos são pertinentes a esta população. Portanto, cada matéria que chega, que tem que ser analisada por esta casa, tem que ser analisada com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. Quero, sim, que o sino continue. Quero, sim, também que as pessoas respeitem o direito do próximo. E, por fim, senhor presidente, eu acho lamentável a atitude de algumas pessoas que fazem parte desta nossa democracia, que vêm a esta casa fazer demonstrações que não dizem respeito à nossa democracia. Muito obrigado.
Deputado Ailton Gomes.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Ailton Gomes, só um minutinho, deputado.
Senhor presidente, eu só quero manifestar favorável aos companheiros que aqui já falaram. Eu acredito que é um crime com a nossa nação. Acho que a religiosidade tem que ser respeitada em todos os aspectos. Eu fui um que, por mais de 10 anos, toquei o sino da paróquia que eu frequento, que é a paróquia São Vicente de Paulo, na Vila Vicentina, em Planaltina. E tinha um carinho muito grande quando criança, quando naqueles 15 minutos antes da Santa Missa, das 8 horas do domingo, das 18 horas e das 20 horas, você poder convocar a comunidade, anunciar o início de uma celebração e dizer que ali se falava de coisas boas. O mundo, ele se transforma, mas o ser humano não pode transformar o seu interior e a ausência de Deus. Eu acredito que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E ele começou ontem, é hoje e para sempre. As pessoas mudem tudo, mas nunca sua fé nesse Deus poderoso. E eu acredito que não vai ser a falta de um sino que vai mudar essa fé. Quero antecipar aqui meu voto, quero parabenizar as pessoas que estão na galeria. Sou um funcionário público e quero me solidarizar com as pessoas que estão aqui em busca dos seus direitos. Isso é uma casa democrática, necessita de 50% mais um. Então todos os votos aqui são importantes, merece o nosso zelo, merece o nosso carinho. E eu quero compartilhar com as pessoas que da paróquia que estão aqui, que vieram realmente seguir a votação de perto, e isso vai estender a todas as paróquias aqui do Distrito Federal e que os sinos continuem a badalar.
Faço um apelo a todos os deputados que estão presentes no plenário, que nós temos 16 votos, nós temos o projeto dos professores para ser votado e tem um projeto de resolução. Então, nós estamos no limite do quórum. Deputado Érico Caio, Vossa Excelência pediu a palavra.
Eu pedi uma questão de ordem, senhor presidente.
Não, só um minutinho. Deputado Benedito Domingos, só um minutinho, então.
Dá um sonzinho para nós aí.
Tá, o som está aberto.
Aumenta um pouquinho o sonzinho para nós aí. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a nobreza do deputado Cristiano Araújo, da deputada Eliana Pedrosa, que nós trocamos ideias e fizeram uma ampliação do projeto apresentado que atinge todos os segmentos. E dizer a Vossa Excelência que há um conceito de que o Estado é laico. Ou seja, o Estado é laico porque não tem uma religião oficial. Mas a sociedade, a nação, não é laica. Os que compõem a nação são religiosos, das vários segmentos que estão aí. Então, para atendimento da sociedade, o Estado tem que entender que a nação e o povo vive e constitui a nação, e essa nação tem que ser respeitada. O conceito de laico da Constituição Federal é no sentido de não ter, conforme outros países, outras nações, existe uma religião oficial. Não temos uma religião oficial, mas não podemos restringir o direito de todos os brasileiros terem as suas religiões. É isso que eu queria dizer e parabenizo os nossos deputados Cristiano Araújo e também a deputada Eliana Pedrosa. Muito obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Deputado Geraldo Naves, questão de ordem.
Eu queria só dizer o meu respeito que eu tenho aos professores, todos os professores, sem exceção. Como o deputado Wilson Lima, nosso presidente, disse, vamos liberar a galeria pelo maior número dos professores, que são pessoas educadas.
Não ficou nenhum de fora. Todos
não ficou nenhum de fora e todos estão aí, são todos bem-vindos. E eu fiquei só um pouquinho triste quando a gente fala de religião, mistura as coisas. Antes de mais nada, nós somos cristãos e acreditamos em Deus. O nosso costume, nossos hábitos precisam ser respeitados. Nós somos brasileiros e temos raízes. Recentemente, fecharam uma faculdade no Lago Norte, simplesmente porque um vizinho incomodou-se, deu queixa e a justiça fechou, dando basta aos alunos que ficaram, vários alunos do Vajão, do Lago Norte, de outras cidades sem estudo e professores sem dar aula. Tem professores dizendo, eu sou de lá. Então, aí nós temos que dar um basta nisso, porque a falta de respeito, ela está vindo por todos os lados. E o que o deputado Raimundo Ribeiro disse aqui, diz que a decisão judicial não se discute, cumpre-se. Cumpre-se e depois discute. Eu acho que tem um erro. E nós temos que continuar discutindo. Eu, mais do que nunca, posso falar e vou continuar falando, porque eu fui vítima de uma injustiça. Cleiton. E vou...
Cleiton.
Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Eu fui vítima de uma injustiça e vou provar. Quem... Eu não estou pedindo voto. Não estou em campanha. Não estou em campanha. Não estou pedindo voto e estou fazendo uma questão de ordem que me é direita. E professor que é professor, é educado e escuta. Se os alunos vaiarem, todos nós temos o direito. Professor não julga, professor ensina.
Ensino.
E eu vou ter o prazer de ler aqui o item de vocês sem demagogia. Porque a eleição já acabou. Estou certo ou estou errado? Como deputado, eu posso me levantar e tirar o quórum. E nós estamos no limite. Perfeito? Eu, como deputado, tenho o direito de levantar aqui agora e tirar o quórum, embora. Fica sem votação. Não é? Mas eu, em respeito aos professores, vou ler o item e vou ficar para votar.
Não, deputada Érico Cai, com a palavra. Só um minutinho, deputada.
Senhor presidente.
Pois não.
Apenas para...
Só um minutinho.
Externar a posição... Érica,
deputada Érico Cai, só um minutinho. Eu acabei de conversar com o assessor do governo, o doutor Cleiton, que é secretário adjunto de governo. Diz que o governador acabou de sancionar o PL... de 106 milhões que dá, que garante o pagamento de vocês, está certo?
Senhor presidente.
Valeu, não?
Valeu. Senhor presidente, apenas... Senhor presidente.
Pois não, deputada.
Eu folgo em saber que o governador sancionou o crédito aprovado nesta casa, na semana passada, para pagamento dos profissionais. Mas, se nós não aprovarmos a queda do interstício, nós teremos prejudicado o ano letivo, o início do ano letivo. Então,
nós,
portanto,
vamos aprovar, deputado.
Nós vamos aprovar. E, por fim, senhor presidente, apenas externar, no que diz respeito aos sinos, a posição do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, deputados do Partido dos Trabalhadores, é favorável à proposição, esteve inclusive conversando com Vossa Excelência para que pudéssemos apreciá-la no dia de hoje, na terça-feira, porque não entendemos que os sinos representam poluição sonora. Os sinos têm um sentido cultural e, digo eu, quer impedir o badalar dos sinos, o tocar dos sinos, tem um ranço e beira a intolerância religiosa, porque é um símbolo de uma religião que tem que ter a liberdade de existir, embora o caráter laico do Estado tenha que ser preservado em nome da democracia. Portanto, senhor presidente, nós, do Partido dos Trabalhadores, somos favoráveis ao projeto, à matéria que está em discussão, para que nós possamos fazer a exceção dos sinos e solicitamos que, como nós vamos retomar o badalar dos sinos, a badalar dos sinos, que os sinos também toquem para os professores.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação em primeiro turno, está aprovado o PL 1618 de 2010, tramitando conjunto com o PL 1700 de 2010, na forma do substitutivo, em primeiro turno, com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. O presidente vai encerrar a sessão, chamando sessão extraordinária para votação de um único item, esse primeiro item aqui, transpondo a pauta que é para poder aprovar o projeto dos deputados. Está encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos a sessão extraordinária para votação, tanto desse item que aprovamos em primeiro turno, bem como transpondo toda a pauta para a votação na sessão extraordinária. Peço, deputado, para chamar o item número 67.
Item número 67, item número 1 da pauta.
Extraordinária.
Extraordinária, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1618 de 2010, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que altera a lei número 4092 de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal. Em tramitação conjunta com o projeto de lei número 1700 de 2010, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que acrescenta o inciso 3 ao artigo 10 da lei 4092 de 30 de janeiro de 2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruído resultantes de atividades urbanas e rurais no Distrito Federal.
Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir em votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que concordarem permaneçam como estão, os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares em segundo turno, sendo 10 ausências. Ao tempo que dispensa o interstício, dou por lida aprovada a redação final, padre, e os membros da vossa igreja e a todos os professores. Declaração de voto, deputado Helena Pedrosa.
Senhor presidente, prezados colegas, a galeria, eu acho que a votação desse projeto, eu agradeço a todos os colegas, ao deputado Cristiano Araújo, que fizemos o projeto juntos, porque realmente era impensável que nós não pudéssemos ter os nossos sinos de igreja repicando, para falar das nossas missas, para falar das nossas orações, da nossa temência a Deus. Então, que todos os cristãos hoje se sintam reconfortados por saber que os nossos sinos vão tocar todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Parabéns a todos vocês que se mobilizaram, saíram do conforto e vieram hoje à Câmara Legislativa para que pudesse assegurar o direito de nós, cristãos.
Peço declaração de voto, deputado Cristiano Araújo.
Alô, alô. Não, somente também, presidente, dizer que essa casa hoje dá um exemplo aí nessa questão dos sinos. Isso é uma angústia aí dos padres das igrejas católicas. Eu acho que hoje essa casa dá uma demonstração de que realmente aqui faz-se coisas boas aí para todos os cristãos. Então, padre Juvanildo, pode ir embora para casa com tranquilidade, que os sinos irão soar todos os dias aí agora, sem incômodo de ninguém. Parabéns.
Presidente, questão de ordem.
Declaração de voto, deputado Rony Nemer.
Senhor presidente, eu queria parabenizar os deputados Cristiano Araújo, deputada Helena Pedrosa, todos os nossos pares aqui. E como eu disse, padre Givanildo, naquele dia que o senhor me chamou lá na igreja, efetivamente essa casa não ia se furtar a devolver a São Pedro de Alcântara o direito de tocar seu sino. E a toda a comunidade, que é dessa forma que a gente acredita. Com muita fé em Deus e Nossa Senhora, nós queremos pedir aos céus que continue nos abençoando. Obrigado. Parabéns.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Capatrício.
Pedi ao deputado Cristiano Araújo, já que ele ficou tão sensibilizado com o projeto dos sinos, que ele peça também que traga o PR de número 82 da Comissão da Coordenação de Modernização da Informática, para que a gente possa votar e fazer assim, a normatização, a legalização da infraestrutura da tecnologia de informação desta casa.
Senhor presidente, o projeto ainda não encontra-se com parecer pronto. Assim que estiver pronto, estarei encaminhando aqui para a assessoria de plenário para votação.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado.
Queria solicitar ao deputado Cristiano que não solicitasse aos técnicos da COF, porque foi aprovado pela mesa diretora desta casa, pelo gabinete da mesa diretora. Não muda nada a infraestrutura da Comissão de Modernização de Informática e é importante que a gente normatize até o término dessa legislatura, no dia 15, quando se encerram os trabalhos. Então, se tiver tendo alguma dificuldade na Comissão de Orçamento e Finanças, que os técnicos da CMI também podem ajudar para elucidar qualquer dificuldade, qualquer problema que tiver ocorrendo no momento.
Peço vossa excelência, pois não, deputado Alírio Neto, só um minutinho.
Senhor presidente, só a título de informação, nós estamos numa sessão extraordinária. O regimento interno da casa fala claramente, pelo menos que eu saiba, e vossa excelência convocou a sessão extraordinária, que nós teríamos que votar somente aquilo que estivesse na pauta e objeto da votação, da convocação, não é isso?
Eu transpus a pauta, deputado.
A pauta foi transposta totalmente?
Foi transposta, total.
Ah, então está claro, então.
Tá bem? Peço para chamar o item número 15 da pauta. O 15 da pauta, que é da anterior, e que é o segundo item da pauta agora da extraordinária. Deputado, que é o dos professores, deputado Benício Tavares, e deputado Cristiano Araújo e deputado Rogério Luiz, pedi a vossa presença para poder aprovar o item dos professores. Item número 15 da pauta.
Senhor presidente, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei 1638 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 3º do artigo 9º da Lei 4266, de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e da outras providências.
Peço... Deputada Eliana Pedrosa, para vir e aparecer pela Comissão de Educação e Saúde sobre a emenda. Na sua ausência, peço o deputado Capatrício. É autor da emenda, deputado? Então, Vossa Excelência, com um membro da Comissão de Educação. Deputado Ailton Gomes. Deputado Paulo Tadeu, Vossa Excelência, autor da emenda. Deputado Edir Domingos, Vossa Excelência pode aparecer a emenda pela Comissão de Educação e Saúde? Vossa Excelência, por gentileza.
Quem tirou o código?
Vossa Excelência está com a palavra.
Emenda aditiva número 1, projeto de lei 1638, 2010, que admite esse seguinte artigo, projeto de referência. Fica suspenso até 30 de junho de 2011, os efeitos do artigo 1º, 2º, 4º e 6º, a 23, 29 e 30 da lei 4.036, de 25 de outubro de 2007. Aplicando-se desde logo aos casos pendentes. Senhor presidente, conforme o projeto já assinado pelo número regimental e também preenche todos os critérios da nossa lei orgânica, portanto, nós somos favoráveis pelo seu acatamento.
Deputado Benedito Domingos, pela Comissão de Educação e Saúde, proferiu o parecer sobre a emenda de segundo turno e favorável. É isso, deputado?
É pelo acatamento.
Acatamento da emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem.
Queria que Vossa Excelência fizesse a votação do parecer proferido pelo deputado Benedito Domingos, pela votação nominal, já fazendo a chamada dos deputados, para ficar claro, inclusive, para todos os professores que estão aqui, quem é a favor e quem é contra a votação desse projeto. Porque é muito fácil chegar no microfone, ficar fazendo discurso inflamado e demagogo, para ficar recebendo aplauso de professor. Mas eu quero saber na hora de dar o voto aqui. Então é importante que faça a chamada agora nominal, para que a gente saiba quem é a favor e quem é contra aos professores do Distrito Federal.
Deputado Milton Barbosa, Vossa Excelência, profira a chamada e a votação dos deputados para aprovação. Questão de ordem, deputado Geraldo Naves.
Antes, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, que conferissem o quórum.
Não, já a chamada na nominal, chamada, já conferi de quórum.
É junto com a votação, não. Primeiro confere o quórum para ver se tem votação. Se
não,
tem quórum para votação,
não. O regimento permite isso. O regimento permite. Em discussão, deputado Paulo Tadeu. Deputado Tadeu, com a palavra. O parecer, discussão do parecer.
Bem, eu, presidente, é o seguinte. Eu até acho, entendo que é extremamente legítimo. Aqui é uma casa de leis. Você tem parlamentares que têm oposições, que têm posições políticas e ideológicas das mais distintas. Mas nós não podemos, nesse momento, uma disputa que querem perpetuar do ponto de vista eleitoral, prejudicar a sociedade que espera dessa casa a aprovação desse projeto de lei, permitindo a 6.500 professores que hoje exercem o chamado contrato temporário, de poderem participar da nova seleção. Essa casa não pode se omitir nesse processo, porque isso traz um prejuízo para a população e para aqueles que precisam começar no ano que vem com uma qualidade de ensino que garanta, portanto, o aprendizado dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos adultos. Eu lamento que a gente, num processo que me parece político, adote posturas que prejudiquem a educação pública nessa cidade. Porque até então não se tinha divergência, deputado Wilson Lima, com relação ao mérito do fim do interstício. Tem-se uma polêmica que nós temos que externar publicamente aqui, sem medo, inclusive, de debater frente a frente com os professores e com a sociedade, que é com relação à escolha de diretores, porque parte dos diretores de escola poderão ser escolhidos até 31 de dezembro desse ano, num processo que não obedece à lei que essa casa aprovou. E vou citar exemplos do modelo de gestão democrática que está em curso e que não obedece à lei aprovada por essa casa. Por exemplo, deputado Rogério Luiz, não foi realizada as provas da meritocracia conforme determina a lei. Se abriu um processo e não se respeita a lei. Boa parte das escolas que querem ver, boa parte das escolas que a gente quer ver garantido o processo democrático, tem apenas um nome. Isso é gestão democrática? Isso é participação? Apenas um nome. Um nome. Porque todo procedimento foi feito a desrespeitar a lei. Falta, inclusive, a participação, na maioria delas, da própria comunidade escolar. Se não, vejamos, os estudantes, os pais, não foram chamados para participar, conforme determina a lei, desse processo de gestão democrática, que nós sempre defendemos e vamos continuar defendendo. Compartilhada, exatamente. Olha, uma outra questão importante. Acabamos de receber a informação que precisamos confirmar, que com esse conjunto de irregularidades, companheira Érica, deputado Chico Leite, o Tribunal de Justiça acaba de suspender. O que nós estamos propondo aqui? Que a gestão democrática, através da emenda apresentada por vários parlamentares, essa gestão compartilhada, portanto, essas novas indicações sejam adiadas até 31 de junho do ano que vem, para que, no início do ano que vem, se aprove aqui uma série de mudanças na lei atual, garantindo com que a gestão democrática, de fato, aconteça nas escolas. Quero também dizer, porque alguns falaram assim, viu, deputado Regufe? Ah, mas as escolas não podem ficar sem diretor, porque pode trazer prejuízo para as matrículas. Não, não foi Vossa Excelência, outros falaram. O que ocorre? A atual lei aprovada diz o seguinte, deputado Rogério Luiz, diz o seguinte, que se houver necessidade, por uma série de motivos, o governador pode indicar o substituto do diretor até a nova escolha. Então, não há nenhum prejuízo para os estudantes. A lei aprovada por essa casa já ampara. Por isso, nós vamos manter a defesa da suspensão até 31 de junho do ano que vem com relação a esse item. E aqueles que forem contrários, que é democrático, que venham ao plenário e vote contra. O que nós não podemos deixar é que a educação pública simplesmente inicie o ano que vem sem 6.500 professores temporários, muitos deles, que prestaram e prestam um excelente serviço para a educação pública da nossa cidade. É isso, senhor presidente.
Deputado Rogério Luiz, para discutir.
Senhor presidente, é interessante quando nós temos a oportunidade de fazer um debate como esse com a galeria preenchida por professores. Talvez seja, nesse final de ano, a sessão mais interativa que nós tivemos durante esse ano, a participação efetiva dos professores. E é importante que a gente esclareça o que está acontecendo nesse momento. Em relação ao interstício, não há nenhuma divergência. A questão do interstício foi votada em primeiro turno e seria votada em segundo turno nesse momento sem nenhum tipo de divergência e debate. Até porque nós temos que parar de diferenciar professor concursado de professor contratado. É impressionante a discriminação que se tem com professor contratado. Quando se abre uma nova escola, quando um professor não pode, um professor efetivo, não pode continuar na sua atividade, o contratado, ele é um artigo de luxo na escola. Mas depois, na convivência dentro da escola, eu já presenciei isso porque eu dou aula há 15 anos e sei bem como é que é essa convivência. O professor contratado é tratado de forma diferenciada, muitas vezes dentro da escola, e nesse momento está sendo tratado de forma diferenciada pelo governo em função desse interstício. Então, o ponto que está sendo colocado nesse momento, senhor presidente, é a questão da eleição de diretores. Foi por isso que, nesse momento, alguns parlamentares retiraram o quórum. Não foi pela questão do interstício. E eu, particularmente, quando vi a emenda no primeiro momento, eu quero dizer que estranhei a emenda,
porque eu sou totalmente contrário a qualquer retrocesso em relação à questão da gestão democrática. Se a gestão compartilhada não é tão democrática quanto nós esperamos, que o governo, que o próximo governo, encaminhe, certamente encaminhará para essa casa, um processo mais democrático. Mas acabar com a gestão compartilhada ou acabar com a gestão democrática, isso eu não admito em hipótese alguma. Na medida em que a proposta é estender até junho, da minha parte não há nenhuma dificuldade. Tanto é que assinei a emenda, deputado Paulo Tadeu. Assinei a emenda e mantive o quórum. E estou aqui para colaborar com esse processo. Agora, o que nós não podemos admitir, e temos que acabar com essa diferenciação, é que existam professores que sejam prejudicados nesse momento por serem contrato temporário. Tem que dar o direito. E confundir os dois assuntos, a questão do intertício com a extensão desse mandato dos diretores, é que talvez tenha dificultado essa gestão, essa sessão, lamentavelmente, porque esses professores sairão daqui com a impressão de que o objetivo inicial era a questão do intertício. E eu quero aqui, já que o som da Câmara Legislativa pode ser ouvido em todos os gabinetes, em todas as instalações da Câmara, fazer um apelo aos parlamentares dessa casa. Inclusive aqueles que divergem da questão da emenda. Sabe por quê, deputado Alírio? Nós podemos, sim, aprovar a questão do intertício, fazer um destaque em relação à emenda, e aqueles que são contra a emenda, votarem contra a emenda ou a favor da emenda. O que nós não podemos é, ao misturar, deputado Paulo Tadeu, os dois assuntos, deixar de votar a questão do intertício hoje. Porque senão esses profissionais sairão daqui hoje sem nenhum tipo de garantia. Então faço daqui um apelo. Um apelo a todos os parlamentares que estiverem na casa. E aqueles que são contrários, que façam destaque da emenda. Porque aí você pode fazer uma discussão de temas diferentes, sem que você comprometa a questão central, que é a questão do intertício. Era só isso, deputado Chico, que eu gostaria de colocar. Muito obrigado.
Deputado Érico Caio, com a palavra.
Senhor presidente, tem quórum nesse momento, há quórum. O deputado Alírio, inclusive, esteve aqui, esteve buscando contribuir com o quórum. Há quórum nesse momento, abro mão da minha fala, vamos votar.
Senhor presidente, questão
pois
de
não,
ordem.
Deputado.
Senhor presidente, questão de ordem. Eu queria pedir Vossa Excelência que fizesse um apelo a todos os deputados que abrissem mão da fala e a gente iniciasse a chamada de votação imediatamente, senhor presidente. Aproveitar o quórum, agradecer deputado Ailton, deputado Geraldo, estão aqui, todos os deputados ficaram. Por gentileza, vamos direto para a votação.
Com a palavra o deputado Milton Barbosa, chamada dos senhores parlamentares para a votação do parecer deputado... da Comissão de Educação e Saúde sobre a emenda de segundo turno.
Deputado Aguinaldo Jesus, ausente. Deputado Alírio Neto, sim, presente. Deputado Ailton Gomes, presente, sim. Deputado Batista, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente, sim. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício, presente, sim. Deputado Chico Leite, presente, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai, presente, sim. Deputado Geraldo Naves, presente, sim. Deputado Jaqueline Roriz, presente, sim. Deputado Milton Barbosa, presente, sim. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente, sim. Deputado Rádio Massu, ausente, está de licença médica. Licenciado. Deputado Raimundo Ribeiro, presente, sim. Deputado Regufe, presente, sim. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Rogério Ulisses, presente, sim. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Wilson Lima, presente, sim.
Com 14 votos votando sim e 10 ausências, a emenda, o parecer da emenda pela Comissão de Educação de Educação e Saúde foi aprovado. Já concordo de 14 votando sim e 10 ausências. Peço ao deputado Chico Leite que profira parecer pela CCC, aliás, COF. Deputado Paulo Tadeu, Vossa Excelência é autor da emenda. Espera um minutinho.
Todos? A emenda é
de
todos? A emenda é de todos, pode.
Emenda
é
de todos.
É de todos os deputados presentes.
Deputado Dildo Barbosa, Vossa Excelência assinou ou não? Não, assinou não. Deputado Dildo Barbosa, profira parecer pela COF. Advogado.
Parecer sobre a emenda aditiva 01 de 2010. Em segundo turno, ao projeto de lei 1638 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 3º do artigo 9º da lei 4266 de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a contratação temporária por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e da outras providências. E o parecer, senhor presidente, a emenda aditiva 01 de 2010 pela Comissão de Orçamento e Finanças é pela aprovação.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permanece como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, aliás, pela CCJ, deputado Capatrício. Capatrício não. Chico Leite. Futuro secretário do governo de Estado, do governo do Distrito Federal, secretário da Transparência.
Depender do apoio dos colegas aqui, eu vou ser secretário de tudo, né, deputado? Bom, eu sou um modesto colaborador. Vamos lá, presidente.
Põe mais alto o som, viu, pessoal do som.
Presidente, som. Bom, é a emenda aditiva, presidente.
Pois não.
Ela tem assinatura em número suficiente e, além disso, é competente quanto à iniciativa, são competentes quanto à iniciativa aqueles que propuseram. De maneira que considero admissível.
Em discussão, parecer da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão, os demais se manifestam. Está aprovado o parecer da CCJ, a emenda, com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares votando sim. Em discussão, em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação, votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça como estão, os demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores parlamentares em segundo turno. Questão de ordem, deputada Érica Cocai.
Senhor presidente, eu sugiro que seja desconsiderado o interstício e seja dado como lida e aprovada a redação final para que vá imediatamente para a sanção do governador.
Atendo a questão de ordem, deputada Érica Cocai, dispenso o interstício e dou por lida e aprovada a redação final. Está voltado o projeto de vocês.
Passa, presidente. Vamos logo, senão acaba fora.
Peço o deputado Dildo Barbosa para fazer a leitura do expediente que está sobre a mesa.
Mensagem 229/2010 do Poder Executivo, que caminha projeto de lei que vincula as carreiras que especifica a Agência de Fiscalização do Distrito Federal. Mensagem 230/2010, que caminha projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos nas carreiras que especifica. Um requerimento do deputado Jaqueline Roriz, uma moção do deputado Jaqueline Roriz e 7 indicações do deputado Raimundo Ribeiro.
Não havendo quórum regimental para deliberação de matéria, Tendo em vista os projetos que se encontram na pauta para votação, defiro o requerimento da deputada Jaqueline Roriz, de número 2167/2010, que proceda à transmutação de ambos, que é os projetos 1639 e 1691 de 2010. Não haver nada mais a tratar, não há quórum regimental, portanto, está encerrada a presente sessão extraordinária.